galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial, uma temporada que eu estou chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles para o evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. Tem mais do meu estilo básico, que só usa preto, cinza, branco. Tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Mando BIM. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa, não, ah, mais ou menos, não. Gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que você vai sair da sua dieta? Na Mando BIM você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mando BIM, separa seus produtos favoritos, no final coloca AXEL10. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez uma, duas, três aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional para o CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust. São os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida. E não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia, em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né? De tênis para treinar CrossFit e na sapatilha. Se você curte a LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para a LPO. E na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Skyhill. E eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Skyhill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa, que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. Hoje eu converso com o Tato e a Carol. Eles já estiveram aqui no podcast algumas vezes, mas essa é a primeira vez que eles vêm como atletas games. Eles fazem parte do Team Treta, o time brasileiro que se classificou para ir competir lá em Madison esse ano. Então, a gente vai falar um pouco do que vocês já imaginam, né? Uma zoeira rolando ali com o Tato, um papo um pouco mais sério com a Carol. Mas vamos falar sobre as mudanças, principalmente sobre as mudanças que eles fizeram no último ano para conquistar essa vaga, que eu acho que é o que vocês estão mais curiosos para saber no momento. Sem mais delongas, Bora pro episódio.
Tato e Carol, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Seeking Growth Podcast.
Opa. Muito obrigado. Nós estamos participando daquela série Road to Games ou não?
Lógico, porra.
Caraca, quem diria, hein? Quem diria?
Tá vendo? Tá vendo? Não, vamos começar com esse assunto, né? Hoje, por incrível que pareça, né, no dia que a gente tá gravando isso, mandaram para mim, né? O que que diferencia um atleta, um profissional de um amador? E eu tinha um post, deve ter quanto tempo aquele post? Um ano e meio? Acho que é mais ou menos isso, né? Primeira vez que você foi para Mayhem. Foi logo depois.
Fevereiro do ano passado,
né? Então eu fiz depois, eu peguei a foto um pouco mais para trás, deve ter sido mais ou menos no... Deve ter um ano, né? Deve ter um ano aquilo. E aí eu usei o Tato como exemplo, olha só, né? De um atleta amador. Agora o Lazarento me classifica para os games. Eu, caralho, acabou com o meu post, agora tem que arrumar uma outra foto e fazer de novo o negócio. Falei, porra, mas o princípio tá lá, né? O princípio tá lá. Mas, porra, quem... A ficha já caiu pros dois, né? A ficha já caiu?
Pode falar.
Então, não, assim, eu acho que agora, que tá chegando um pouco mais perto, tô começando a entender um pouco mais. Quando a gente classificou lá no Copa Sur, a ficha caiu ali da classificação. Tipo, putz, conseguimos. Mas o que vai ser o Games ainda, tipo... Acho que só na hora que a gente entrar ali no check-in para ver as roupas. Ou só na hora que entrar na arena. Eu
fotinho
conversei...
da cama, né? Com as roupas.
É, óbvio, né? Faz um bumerangue pulando, assim. Eu conversei esses dias até com a Anitta sobre isso. Ela falou que, tipo, caiu quando ela entrou para a primeira prova, assim. Que, tipo, deu... Meu, ela falou, achei que eu tava passando mal. Aquele nervosismo. Então, eu acho que vai ser parecido. Eu tô começando a ficar mais ansiosa para a viagem, tipo... Tá chegando perto, como eu fico pra qualquer viagem, na verdade, mas...
Para, acho... vai. Pra imagina, qualquer viagem. Imagina.
Um pouco mais.
É, não, sim, óbvio. Mas acho que, mesmo assim, é difícil. Não sei explicar.
Mano, sabe o que eu acho? Tipo assim, a gente tinha uma coisa na nossa cabeça, eu até falei isso com a Carol ontem, eu perguntei pra ela. O que você achou que ia mudar na sua vida quando se classificasse pro Games, que não mudou? Né? Porque a gente tem a impressão de que classificou pro Games, esquece. É celebridade, milhões na conta. Isso aí não mudou, né? Tá lá ainda.
É.
Não, mas tudo bem. A gente acha que vai revolucionar a nossa vida. E nossa vida tá simplesmente igual, tá ligado? Isso é engraçado. Lógico que a questão de mídia social aumentou muito. Mas o nosso dia a dia tá simplesmente igual. Então, talvez por isso que não caiu a ficha, porque não mudou nada pra gente, né? Mas eu tenho fé que quando chegar lá, vai mudar as coisas ainda, vai mudar.
Tem fé que vai chegar milhões aí na conta também?
Ah, isso aí eu tenho fé, pra juntar com os outros milhões que já tem.
É, então. Cara, mas esse negócio da Anitta é legal, né? Porque o Neto, ano passado, a gente tava lá, daí eu encontrei com ele, acho que no primeiro dia. No final do primeiro dia, eu falei, e aí, como é que foi, Anitta? Porque a gente não tava conseguindo assistir, né? Que a gente tava fazendo a transmissão só da Elite. Sim. E tal. Aí ele falou, pô, hoje ela tava meio nervosa e tal, hoje ela não foi tão bem, né? Parece que ela ainda tava entendendo o que que tava acontecendo, ela ainda tava entendendo onde é que ela tava, né? Mas eu acho que cada atleta vai ter a sua própria experiência, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito, muito individual isso.
Sim.
O Tato já planejou a cama, já vai fazer fotinha do kit, já tá tudo
pensado. Eu tinha post feito, áudio salvo, para fazer post pós-classificação, velho. E eu ainda nem consegui postar, porque eu ainda tô meio tipo, mano, e se der alguma merda ainda, tá ligado? Ó, e já passou doping, já passou qualquer coisa que a CrossFit podia fazer. A gente já tá dentro, mas eu ainda tô com os posts guardados aqui, que não sei a hora de postar ainda, tá ligado?
Ah, começa a postar bons, logo, pô, senão vai ficar velho. Bons.
Não, não vai ficar velho nunca.
Não vai.
Esquece. TBT pra sempre.
Não, agora esquece.
A TBT
toda
pra sempre.
É a fotinha do Tato dando um beijinho.
No... Inspirado no Pablo Chalfun, vai ser toda quinta-feira de TBT. Óbvio,
sabia.
Não tem como. O que ele faz é mais do que certo. E eu falei, se eu classificasse, eu ia fazer igual ou até pior. Vamos programar aí para fazer pior.
Eu tô achando que vai ser pior. Mas...
Não, imagina se eu repito isso ainda. Não, isso aí. Nossa, esquece.
Aí não,
sinistro.
Aí para. Carol, não, vai pro individual, Carol. Pelo amor de Deus.
Larga o Tato aí, que se ele for de novo, cara,
pelo amor de Deus, não dá. Não, brincadeira, né? Brincadeira. Mas em relação a... Vamos voltar um pouquinho na temporada, né? Compartilha com a galera o momento ali que vocês decidiram mesmo... Ah, não. A gente vai participar em time esse ano. Não tem outro foco, né? Não tem... Ah, e se classificar no individual? E se isso? E se aquilo? Vamos ser nós quatro e vamos embora e vamos buscar essa vaga.
Não, você lembra exatamente quando foi...
Que a gente chegou... Não, acho que foi ano passado, né?
Ah, foi ano passado. A gente tem os vídeos da Hopper, mas acho que foi pós o Copa Sur, após a gente ver o pessoal competindo, ter o resultado da Black Sheep lá. Aí depois não. Teve a Black Sheep caindo no doping também. E acho que depois a gente foi até tipo, mano, vamos fazer o nosso time e tal.
Não, foi mais pro final do ano, eu acho.
Não, os vídeos da Hopper a gente começou a postar acho que em outubro.
É.
Acho que foi um pouco antes.
Enfim. Não me lembro exatamente o ponto.
Acho que foi antes da gente ir pro Games até. A gente já tava meio que decidido que já ia em time.
Será?
Não será, lembro. Zi? Eu acho que não. Sim.
Eu lembro de eu estar lá no hotel do Games e tinha um time daquela CrossFit Portia. Acho que eles classificaram esse ano de novo. É um time europeu. E aí eu via eles, tipo, naquele rolê, sabe? Tipo, vai, volta, uniforme. E eles estavam, tipo, curtindo, o pouco que eu vi, pareciam estar curtindo muito, tipo, a viagem, sabe? Não tava aquela coisa muito fechada e tal, eles estavam meio descontraídos. Aí eu falei, caraca, deve ser legal também, né? Porque individual, claro, deve ser animal. Mas o time tem essa coisa do time, né? Tipo, são quatro pessoas e...
Cada um mais imbecil que o outro.
É, e aí... Mas acho que foi... Talvez ali no começo do segundo semestre.
É, por aí.
A gente já começou a pensar nisso. Mas que ficou certo mesmo, que a gente foi. Eu acho que foi também depois da Argentina. Quando a gente foi pra Argentina, que a gente tipo... fez o time, que a gente falou, putz.
Não, mas a gente começou a fazer os vídeos antes.
Sim, mas...
Falando que a gente ia.
É, mas eu acho que ali, assim, foi um... Pra mim, pelo menos, foi um momento que eu tive realmente a experiência com os três... Tipo, porque até então a gente não tinha competido os quatro juntos, né? Assim, num time só. E eu tenho a sensação que ali, pra mim, foi... Não,
não
é isso
a gente
mesmo.
Decidiu bem antes.
Não, eu sei.
O Henrique já falou que tinha abrido mão do individual.
Sim, eu também.
Eu também abri mão do individual, pra ir por isso que eu fiz mais ou menos. Tava tudo certo de que ninguém ia pro individual.
Mas eu acho que
tava
até...
tudo certo. E o Argentina, a gente até comentou entre a gente assim: vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, sem brigar. A gente tá indo lá para achar nossos defeitos, para ver o que vai sair de errado, para não dar errado no Copa Sur.
Mas
né?
Eu sinto que até talvez a Tatá tava um pouco mais receosa antes do Argentina. E acho que ali no Argentina eu senti ela mais confiante no time.
Não, a Tatiana sentiu confiança no time depois das quartas de final, que a gente ficou em terceiro.
Depois do Copa Sur, né?
Não, depois das quartas de finais ela virou e falou, gente, acho que a gente tem chance mesmo. A gente, Tatiana, estamos falando há um ano que a gente tem chance.
Pelo amor de Deus, né,
Tatá? Tirar o passaporte da bebê. Eu falei, não foi?
Mas... Eu acho que é importante essa experiência, né, de time. E vocês acham que, além desse ponto para a Carol especificamente, né, que foi meio que um marco, mas ali teve alguma coisa, Tato, disso de ver algumas deficiências que vocês ainda estavam tendo como time, algumas coisas que vocês viram que tinham que trabalhar especificamente para chegar na Copa Sur melhor?
Cara, não de tipo trabalhar cada um especificamente, mas como time a gente reparou que tinha algumas provas simples que a gente deixava a desejar. Que a gente abria margem para muito time ganhar de nós. E ainda mais prova sendo simples, que a gente começou a pensar, meu, não tem como a gente deixar o pessoal passar nessas provas simples da gente. A gente precisa tapar esse buraco. E tapar o buraco não é nem questão de treinar mais e de condicionamento, porque a gente tinha condição. Era mais de posicionamento dentro da arena mesmo, de entrar para destruir a prova. Acho que ficou claro isso na última prova, que teoricamente era uma prova simples de agachamento, burpee, mas que acabou travando as meninas no handstand strict, né? Mas a gente, desde o primeiro round, já saiu na frente, né? E outras provas também que foram mais ok, aquela de cardio, de ergômetro com dumbbell snatch, que também não era nada absurdo, a gente também se manteve entre os dois primeiros. Então foi mais esse ponto que a gente falou, meu, em prova simples, se a gente vacilar, a gente vai tomar. E aí a gente ficou atento nisso, mas não, nada muito gigante, não, que a gente tivesse que se preocupar, sabe? É mais mas... o que a gente tinha que fazer mesmo, né?
Sim, Só que, para ver como é que é uma coisa importante, né? Por vocês terem essa experiência, provavelmente vocês até se atentaram para isso antes e conseguiram essa performance boa nas provas simples da Copa Sur, né?
Sim, exatamente. Então, a gente, tudo que ia treinava, falava, meu, vamos ter que dar o máximo, não vai ter onde respirar. Então, a gente ficou sempre atento nisso. E numa prova que a gente estava mais tranquilo, foi onde a gente se mandou, na verdade.
Que foi a primeira prova da Copa Sur.
A primeira, Sur.
Não, vamos chegar lá. Mas antes disso, né? E essa questão de brigar, né? Então, dois pontos, né, importantes. Você e a Carol, porque, porra, né, vocês são namorados, então tem uma questão a mais do que só parceiros de time. E, no geral, como é que funciona, né? O Henrique, que é bem mais novo, você e a Carol, que são bem maduros, a Tatá, que é bem mais madura, bem mais experiente, como é que isso funciona ali no time?
Cara, eu acho que a gente tem pessoas que conseguiram entender qual é seu lugar dentro da equipe, sabe? Por exemplo, eu e a Tatá podemos ser os mais experientes da equipe, né? Mas o Henrique e a Carol são os melhores da equipe. Mas eles se colocaram no lugar de que eles tinham que ouvir a gente. O que poderia não acontecer por eles serem os melhores, eles podiam falar, não, a gente é o melhor porque a gente tem que ouvir vocês. Mas não, eles sempre ouviram a gente. E até porque eu falei para eles que quem puxa o time é sempre o pior condicionado, então não adiantava nada a opinião deles, que ia ser sempre fazer uns negócios absurdos, que a gente não ia conseguir acompanhar. Então eles sempre foram receptivos no que a gente falava, sabe? Então a questão de briga não foi nem dentro de WOD. Todas as brigas que a gente teve foi extra academia, extra treino, né? Falando de equipe. E eu e a Carol... Cara, acho que não existe briga. Eu sou grosso quando eu falo, quando eu tô treinando, mas ela sabe dividir muito bem que eu sou grosso ali e entrou no carro, e aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos almoçar onde, sabe? Tipo, já esqueço, eu sou grosso ali no trabalho. Saiu dali, não sou normal, não teve briga. Eles entenderam que eu sou cansado mesmo e me carregaram.
Depois de muita terapia, brincadeira. Depois de muita terapia, eu consegui.
Você fica tranquilo. Hoje você fica tranquila com isso, Carol?
Não, assim, eu acho que foi um aprendizado para todos, assim, disso que o Tato falou. Eu não tenho muita experiência em time, então foi uma novidade. Exatamente o que o Tato falou, eu e o Henrique, a gente escutava mais eles. E porque a gente conhece eles também e a gente sabe que ia ser dessa forma e que não tinha por que a gente ficar discutindo com isso. Agora, em relação ao Tato e a mim, eu achei que a gente conseguiu amadurecer bastante isso, tipo... de treinar junto, e foi com o tempo, né, claro, teve alguns momentos ali, não foi nem de treino em time, foi mais tipo nós dois juntos, assim, mas eu vejo que hoje em dia, tipo, raramente acontece, mas foi depois de muito, muito treino junto, e isso, tentar relevar, entender que é o jeito dele também, e que não é pessoal, porque às vezes ele é mais grosso que o outro menino da academia, tipo, sabe assim, não é pessoal.
Mas eu sou grosso com quem tem potencial.
E ele também entendia que tem dia que eu tô mais sensível, tem dia que eu tô menos, então ele também ia aprendendo a lidar com isso, porque às vezes fica muito no meio de moleque, assim, e é um tipo de comportamento. Sim, sim. E eu, como mulher, não, a gente tem fase, não tem... como, entendeu? Então ele já vai percebendo da maneira de um lado.
É bem fácil perceber, na verdade, né?
Só ver, eu comecei a chorar no treino, esquece.
Cara, mas isso
não é chorar por discussão nem nada.
Não, é eu comigo
Às
mesmo.
Vezes ela Sim. pega um WOD com 50 ring muscle ups, aí ela faz num tempo que ela não gostou e começa a chorar e eu, ih, caralho, olha lá. Há três meses atrás não fazia 10 ring, hoje
agora tá
50,
reclamando.
Num tempo que ela não gostou e tá chorando. Aí eu tenho que falar, ó, veja bem, olha aí e tal.
Tem que trazer um pouco de perspectiva, né?
É.
Cara, mas esse ponto aí da... O ponto de vocês também é muito importante e até uma coisa que é interessante a gente ver, né? Geralmente a gente só sabe das histórias que dão certo, que eu acho que as histórias que não dão certo, né, acabam se perdendo. Mas quando dá certo... os dois acabam puxando, um acaba puxando muito o outro para cima, né? Não só, porque eu imagino que até o Tato, ele, aí é uma percepção minha, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas eu acho que como o Tato já tava, já tá no esporte há muito tempo, e a Carol, e você, Carol, começou a realmente ser atleta mais recentemente, eu acho que ele teve um papel de, até de treinador ali com você uma época.
Sim, não, ele tem até hoje, assim, me ajuda, conversa bastante comigo, tenta trazer uma outra perspectiva também, de um outro relacionamento com o esporte. Ele teve uma caminhada diferente, então...
Uma cabeça diferente, em época diferente.
É.
Não tinha acesso que a gente tinha hoje, com até treinando fora, perspectiva de treinamento lá fora. Mas a Carolzinha sempre foi muito bem assessorada, porque, meu, ela começou a treinar no dia a dia dela. Era treinando comigo, com a Tatá, com o Henrique, com o pessoal todo da Black Sheep. Então ela já começou com o sarrafo lá em cima, sabe? E sempre ouvindo pessoas muito representantes, assim, representativas no esporte. Então ela soube absorver um pouco de cada um, quem cada um conseguiu ajudar. É que eu sou muito próximo dela, né? Não Sim. tem como, eu convivo muito mais que todo mundo. Então no dia a dia eu vou ajudando ela, até pós um dia, pós um treino ruim, eu que tô ali com ela, ajudando, falando, não é bem assim. Faz parte, a gente não tá todo dia no auge. Acho que no meu vídeo, no vlog que eu fiz sobre o TCB, ficou bem claro isso. Esse lado deu mostrando para ela as outras perspectivas, né?
É, então, aí esse lado que dá certo, a gente tem alguns exemplos, né? Tem o Shane e a Tia, tem um exemplo ao contrário também, né? Que é a coach do Jeffrey Adler, é a esposa dele, né? Não sei se é a esposa, se é a noiva, mas... Dá certo, né? Quando dá certo, o bagulho vai pra frente mesmo. Então, isso é legal. E esse negócio da Carol e o Henrique ouvirem, mesmo sendo, entre aspas, as estrelas do time, isso é muito importante, né? Porque, cara, eu acho que isso é o que afunda a grande maioria dos times. A gente já... É. Tanto naquela época dos super times, lembra? Tá, não vou ficar citando exemplo, né? É óbvio, porque, porra, não precisa. Mas na época dos super times ali do BCC, né? Cara, tinha alguns times que a gente falava assim, caralho, maluco, não é possível que eles não vão brigar. E, tipo, não ficava nem perto de brigar. Por quê? Porque é um querendo aparecer mais que o outro, um, né, ninguém ouvindo ninguém, sempre
não entendendo o lado
brigando.
Do outro.
É, né? Eu acho que o principal ponto pro time é você ter humildade e ver qual que tá sendo o ponto negativo do outro e compreender aquilo e tentar trazer a solução pro time, não ficar, tipo, jogando...
Apontando na cara.
Apontando na cara, ou querendo, ah, não, porque eu sou assim, e pronto, acabou.
E nem do tipo, ah, ele tá se fodendo ali, eu vou fazer minha parte, azar dele. O pessoal vai ver que eu fiz a minha. Acho que isso não é muito trazer pro time, não. Tanto que desde o início a gente falou, o que a gente errar é a gente tá errando, o que a gente acertar, a gente tá acertando, porque Sim. quem faz a merda no time sempre vai saber que fez a merda. Então não vai adiantar nada ficar jogando na cara da pessoa.
E acho que pelo fato da gente se conhecer há muito tempo, ter um relacionamento muito longo, os quatro do time, não teve ninguém que é novo, que a gente acabou de se conhecer. Então a gente também, às vezes a pessoa não precisava nem falar, assim. Você já vê, bate o olho. Um exemplo foi, tipo, na primeira prova. Tipo assim, a Tatá, ela vinha, tipo, até me pedir desculpa do que tinha acontecido no Double Under. Eu, tipo, Kid, relaxa, tipo, aconteceu, sabe? Tipo, eu tava ali segurando a bag, mas tamo junto, vamos embora. Tipo, sempre tentando trazer esse lado, assim, não... Ah, pô, Tatá, você me quebra. Tipo, nossa, cansei. Não, tipo, não tem porque tá ali, porque tá todo mundo... É um time, né? Então, todo mundo abriu mão de alguma coisa pra tá ali, então tem que estar junto. Na Exatamente. Alegria. E na hora que der errado também, não tem porque ficar... Né?
Foi Até porque é uma prova, né? Pode falar, Tata.
A gente falou pra ela, okay. Kid, você que afundou na primeira prova.
Não, imagina, ninguém
falou. Mas ela sabia que foi ela, então o que ia adiantar a gente falar?
Só ia...
O que a gente ia falar não, ó, vira a página, faz parte, acontece, tem mais seis provas aí, mais cinco provas, vamos buscar.
Só pra galera entender, quem não acompanhou tão de perto, né, a competição, não lembra, a primeira prova da Copa Sul tinha corrida, bike, né, double under e sandbag... Sandbag Hold.
E o Warm Clean Jerk também.
E o Warm Clean Jerk. O sandbag era um sandbag pesado, né? Relativamente pesado.
90,70 kg.
E a Tata acabou travando nos double unders, né? Não tava conseguindo conectar bem, não tava conseguindo emendar e tudo. E eles acabaram ficando bem pra trás numa prova que, como o Tato falou, seria uma prova... Era uma prova boa, né? Pra vocês.
Sim,
cara, era boa, impressionante. Eu tava tão feliz porque o pessoal ia ver. É uma prova de corrida. E a gente ficando entre os primeiros. Mas Não viram.
Mas então, até um ponto importante que mostra a maturidade de vocês, porque vocês estavam com uma certa expectativa já, né? Tipo, cara, muita. A gente já tem tudo.
Até com CPF, de tão criado que ela
tava. A gente tem tudo pra ir bem nessa prova, não tem porquê. Vamos começar com o pé direito, né? A gente vai brigar por essa vaga e já vai chegar falando que, mostrando que a gente tá aqui. Como é que foi, tipo, lidar com aquele momento, né? E como é que foi meio que resetar tudo após a prova pra, tipo, limpar a cabeça e tocar dali pra frente?
É, assim, foi exatamente isso que você falou. Eu lembro de eu chegar no Copa Sul, encontrei algumas pessoas, e eles, você tá nervosa? E eu falei, não, porque essa prova era, tipo, a melhor prova pra gente, né? Então, a melhor não, né? Mas era uma prova muito boa. E aí eu tava tranquila, assim, eu tava, tipo, ansiosa pra entrar, curtir a prova, tipo, fazer o que a gente tinha que fazer, não tava, tipo, tensa. Aí depois que passou, tipo, aí me veio um pouco a tensão, porque eu falei, bom, deu errado, mas não adianta agora, né? Tivemos essa escorregada, agora não adianta ficar aqui remoendo, a gente vai ter que dar o nosso 100%, não que a gente não daria nas outras, mas vamos buscar, porque... tem abertura, foi só a primeira prova, né? Então, é assim, em relação a isso, como a gente tem esse comportamento, tipo, de ninguém ficar apontando o dedo pro outro ou essas coisas, foi uma coisa muito automática dos quatro, tipo, não, vambora, não tem porquê, sabe? Vamos pra próxima, qual que era a segunda prova que eu esqueci?
Terrestre de Mansur.
Ah, era uma prova muito boa também.
Que aí nos nossos testes a gente tinha batido de frente com os tempos dos gringos.
A gente falou, vambora que a gente vai fechar o dia ainda super bem.
E que acho que a gente ganharia se não quebrasse nossa argola, pra ser claro. Mas tudo bem, ficamos em segundo, eu aceitei. Sim, bem o segundo.
Aceitamos. E ainda tivemos... Parecia uma barata tonta.
Não, foi engraçado. Até nessa prova, nosso entrosamento de trocar de raia, tudo.
É...
Era isso que eu ia falar. Foi o primeiro dia com adversidades. Nossa. E mesmo assim,
nossa,
vocês...
é verdade.
Né? E até na primeira prova, né? Porque na primeira prova, eu acho que em algum momento vocês estavam ali em 15º, 16º lugar, pensando nas parciais. E no final, vocês conseguiram encaixar um pouco o ritmo e conseguiram recuperar um pouco. Acabaram ficando 11º. Aí na segunda prova, vocês estavam... porra, bem demais, né? Estavam disputando a liderança ali.
Sim, a gente estava tipo 6-7 reps atrás da Mayhem.
Sim.
E aí a gola estourou. Como é que foi essa parte?
Não, essa parte foi engraçada, porque o Henrique olhou pra mim e falou, vai estourar.
Não, ele falou, vai quebrar.
E eu, a gente tava voando, sei lá que série que a gente tava, falei, não quebrar. Tipo, achei que ele queria quebrar uma semana.
Sim.
Eu falei,
sim.
Não quebra, não, continua. Aí ele falou, o que ele falou? Ele falou que segurou, porque ele sentiu a argola esquisita na mão. Aí ele segurou firme com a outra, fez mais um, no que ele balançou esse segundo, plec, estourou. Uhum. Aí que eu me liguei no que ele tinha falado. Eu falei, caramba, quebrou. Não era que era o movimento que ele queria quebrar. E aí, na hora, eu já desci, gritei, falei, Henrique, e saí correndo pra um. E o Tato...
Pra raia 1.
Pra raia 1, né? Uhum. Porque eu lembrei de eu ter visto no briefing
tava que tava sobrando
as duas raias. Eu lembrei do Tainan lá na Argentina, que deu... Foi uma série de lembranças, né? E aí, nisso, o Henrique ficou procurando...
O Henrique correu pra trás, onde eu tava, e eu só gritei, vai pra raia 1.
E ele nem tinha me escutado. Então, tipo, foi uma sincronia muito grande, porque os dois indicaram a 1, né?
Algum podia indicar a... Qual que era
a
outra?
A 9, 10, sei lá.
É. Não, mas nós dois falamos a 1. Mas eu, com uma sump, eu senti a argola estralar. Ah. E eu senti estralar na minha série, terminei. Voltei lá pro fundo e olhei pra raia 1. E eu vi ela vazia. Aí eu já pensei, meu, corro pra lá. Se ninguém mais estourar também e todo mundo for pra lá, ela vai estar tá livre pensou? Ainda.
Estoura dois, corre.
Aí eu,
dois,
beleza. Dois. Estralou, olhei pra 1, falei, tá lá 1. Aí quando eu vi o Henrique estourando com a argola na mão, a primeira coisa que eu falei, vai pra raia 1, corre, 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 corre.
Mas
aí
o...
saiu correndo, foi muito rápido. Aí já continuamos a série. Só que daí, aí eu esqueci. Não esqueci, né? Eu não vi que tinham levado a barra, né? Porque daí eu fui voltar pra nossa raia.
O pessoal ali foi rápido na transição. Só não avisou a gente, porque levaram pra raia 1 as nossas barras. Aí a Carol fez o warm-up na raia 1 e correu pra outra raia que a gente tava. Ela correu pra lá, teve que voltar pra barra, porque a gente tinha mudado de lugar já.
Eu perdi mais tempo nisso do que na argola quebrada em si. Mas aí eu vi todo mundo assim, pra um. Eu, ei, caramba, aí eu vi que tava lá, a gente continuou. E no final deu tudo certo. Mas foi uma sincronia também muito doida, porque não foi combinado eu e o Tato, mas os dois...
quebrar agora.
Não foi
o melhor da gente indicar a Raia 1.
O melhor é o vlog, né? Vocês discutindo, a Carol, assim, no vlog do canal, né? A Carol, não, eu que falei pra ir pra Raia 1, o Tato. Não, eu que falei. Aí vocês começam assim.
Ela tava do outro lado da arena, né? Eu tava aqui no canto já esperando e ela tava do outro lado. E realmente eu não ouvi ela.
É. Mas deu...
Deu certo.
Deu certo, no final... a gente entrou com um pedido lá pra mudar o resultado. Eles mudaram, mas é assim, Axel, mudou no cálculo, né? Ó, vocês perderam 30 segundos, vão mudar 15 reps de thruster. Na teoria ia ser isso, não ia? Eu falei, ah, meu, beleza, não vai ter muito como a gente brigar pro primeiro lugar, porque a gente não tava em primeiro, eu acho que a gente ia buscar de round por round para chegar.
Sim.
Mas até explicar isso e tal, eu falei, vamos pegar nosso segundo e é isso, tá bom? É. Mas a gente já tinha ficado em segundo antes de receber as repetições mesmo, entendeu?
É, a gente Sim. não subiu nada.
É, vocês foram bem demais na prova, né? Independentemente dessa parada argola, do tempo que vocês perderam, vocês estavam bem demais na prova. E como é Sim. que foi essa primeira noite aí, né? Na hora que vocês, sei lá, vocês sentaram, vocês criaram essa rotina de sentar, conversar e meio que, sei lá, compartilhar algumas coisas, se preparar para o outro dia?
Ah, a gente... A Tatá tem a filha pequena, né? Então, uhum. ela, assim que acabava, ela já ia embora pra, enfim, ficar com a filha dela e cuidar da filha. Eu e o Tata, acho que esse dia a gente ficou mais um pouco.
A gente ficou lá porque era sexta, tava um puta trânsito pra voltar pro hotel.
Tava trânsito, então a gente deu um tempinho. Também, o Tata tava passando na físio, né? E a gente aguardou um pouco e acabamos indo... Não sentamos com o time, mas a gente... Metade do time tava junto. O Henrique também tava Henrique em outro hotel também.
É verdade.
Então ele pegou também, saiu, já foi descansar. E não teve, assim, muito momento.
É, não teve um foco no que aconteceu no primeiro dia. A gente simplesmente seguiu.
É.
Passou a borracha e segue em frente.
É, e a gente terminou o primeiro dia em terceiro, não foi?
Não, em sexto.
É, eu acho que foi um pouco mais pra baixo, Carol.
Foi em sexto.
Mas, pô, tipo, foi 11º, primeira Sim. prova, já subiu pra sexto. A gente falou, opa. Peraí.
Não, mas desde o início eu falei, Xexé, não pensa no resultado, não. Se você tá ficando preocupada, não fica, não. Porque ano passado eles ficaram em 19º numa prova, ou em 20º. Tem muita coisa para acontecer. Eu sei que esse ano tinha dois times que, teoricamente, não iam errar. Ia ser difícil entrar nesses dois. Mas eu falei, meu, fica tranquila, vai dar tudo certo no final. Vamos para cima. Nesse sentido, né? Mas por outro sentido, eu tava com uma cara de cu, que eu não tava conseguindo andar, com minha posterior estragada depois do primeiro dia. É. Isso eu tava tenso, em relação à pontuação, não.
A gente tava, eu que tava com o Tato, tava mais tensa por ele, porque eu nunca tinha visto o Tato dessa maneira, tenso assim com isso, e do que por conta das pontuações, assim.
Pô, mas foi zoado, acabou a produção, eu não conseguia subir escada, mano.
Por causa até, então, até explicando, Tato, explica o que que tava acontecendo ali, né, que ali na Copa Sul você sentiu um pouco mais do que
é, normal. Não, na verdade eu senti na semana, né, na semana eu senti minha posterior dar uma estragadinha. Eu, putz, que merda, né, mas deu aquela só fisgada, né, aí ficou doloridinho e tal, cheguei na competição, fui aquecer o sandbag lá com 90 quilos e aí sim deu uma estouradinha no aquecimento, tanto que eu segurei o sandbag uma vez no aquecimento, larguei. E falei, meu, agora só dentro da arena. Não tem pra que ficar testando aqui. Mas eu tava com uma cara do tipo, meu Deus, fiquei o ano inteiro. Tirei esses caras do individual pra eu não, fazer merda agora.
Teve uma hora não que acredito. Eu, a Tatá e o Henrique, a gente deixou ele lá no canto, que ele tava tipo no cantinho do castigo. Eu falei, meu, não vou nem falar com ele. Falei, Tatá, vamos ali pra esteira. A gente foi
não, mas
pra
não era baixo, nem sei lá, de... Isso aí foi depois.
É, mas ele tava... preocupado, porque... deixa ele preocupado.
E aí o thruster, eu com medo de não conseguir fazer o thruster, aqueci bem lá, consegui me adaptar numa posição com a perna bem fechadinha, e aí rolou, mas rolou, e no final acabou com ela muito dolorida, né, a ponto de que pra subir a escada tava difícil, e tinha pista no outro dia, e eu tipo, caralho, tomara que amanhã esteja bom, mas encontrou o físio lá, o Guto, que me deu atenção do início ao fim, eu passei com ele a primeira vez e fiquei até o final, tipo, antes da prova e depois da prova, ele ia lá me ajudar. E foi indo. Eu fui sobrevivendo, mano. Essa foi a verdade.
Cara, mas isso é uma parada que eu admiro em você até na época que você não era atleta, sabe? Na época que você era uma pessoa que treina muito. Porque sempre tem, né? Ah, eu tô machucadinho, eu tô isso, eu tô aqui, lá, eu tô sentindo não sei o quê. E aí você, não sei se você lembra, mas você sempre me mandava. Cara, eu não lembro a última vez, né? Principalmente na época que você tava treinando muito LPO, né? Muita carga, muita porrada. Cara, meu joelho dói todo dia, porra. E eu tô treinando, caralho. E já era. Sabe? Então, isso é uma parada que eu sempre admirei em você, que você não fica dando desculpinha, não deixa... Ah, beleza, tamo fudido? Tá bom, tamo fudido, vamos lá. Se não der merda geral, a ponto de realmente não dar pra fazer nada, não fazer o movimento, você não abre mão, né? Você não larga, cara, você não fica com aquela mentalidade.
Foi, eu pensei, meu, eu treinei mais de um ano com meu joelho semi-estourado, mano. Não é possível que essa posteriorzinha vai me parar aqui, velho. Tá ligado? E aí eu falei, não, vamos indo, mano. Vamos indo. E aí eu até reuni eles antes da prova do pistol, né? Aí eu falei, gente, se tiver que fazer pistol com a perna direita, não vai dar pra fazer. Aí eles, putz, sério, não vai dar? Eu falei, vamos torcer pra não ter que fazer. Porque não vai dar, não ia dar pra fazer com a perna direita. Tanto que quando eu tava na esteira e já vi que tinha ganho, eu comecei a sorrir de um jeito, falei, mano, deu tudo certo, a gente vai ganhar, não vou fazer pistol, ninguém vai ver que eu tô machucado. Porque você mostrar fraqueza também, eu não gosto de mostrar fraqueza, tá ligado? Sim. E aí, nossa, essa prova eu acabei muito feliz, não só pela vitória, mas por causa disso, porque deu tudo certo, eu não precisei me fuder pra gente ganhar, tá ligado? Essa foi top. Foi um momento que, na hora que eu tava correndo, eu queria chorar, tá ligado? De felicidade.
Pra correr tava tranquilo, não tava...
Tava, não, mano, tava ruim pra agachar e pra fazer posição de terra, assim, tá ligado? Sim. Mas por isso que eu não queria fuder mais, porque tinha o dumbbell na outra prova ainda. Sim. Que era onde eu tava mais preocupado. Falei, essa aqui acho que não vou fazer pistol, mas beleza. Mas o dumbbell não tem como não fazer, né?
Não, e você... Que... Eu tô lembrando agora, no final você até deu uma acelerada pra entrar no pistol, não deu?
Nessa mas eu fiz com a perna prova. Esquerda, que a perna esquerda dava. Então... Faltava 8 segundos pra fazer pistol. Falei, e outra, eu tava com medo de acabar a corrida e ficar parado e os caras vêm com aquelas viadagens do tipo, não demonstrou esforço, tá eliminado. Sim. Então eu fui fazendo, tá ligado?
Sim. Pô, pode crer. Essa eu não tava ligado. Mas maneiro. Depois dessa prova, já foi a prova do dumbbell, né? E aí, como é que foi depois essa prova do dumbbell?
Cara, tava no mesmo esquema. Eu tava um pouquinho tenso eu, né? O pessoal tava normal, mas eu aqueci lá atrás e o que eu pensei foi, meu, 100 libras é pesado para fazer um double snatch. Mas para posterior não é, é 40 quilos. Então eu aqueci bem lá. Essa parte posterior, falei, meu, vai dar, é só não usar a perna, usa só o tronco, vamos pra cima. E foi tranquila. Até o terceiro round que eu machuquei meu braço. Puta, essa foi...
Não, o Tato é aquela pessoa, gente, que ele não fica nem doente.
Mano, foi foda.
Sabe assim, tipo, putz, tô com dor de cabeça. Não existe isso no vocabulário dele.
Não, eu não falo, eu sinto, só não dá nada ficar falando.
Ele não demonstra. E aí, pô, justo com ele, veio a posterior e aí depois veio o...
Cara, tava no terceiro round de dumbbell snatch com 70 libras.
Mas na hora você não falou nada, né? Terminou, ele falou depois da prova. Terceiro round.
Aí eu fui trocar o braço, aí nessa troca assim, eu senti um estralinho no braço. Aí eu olhei, aí eu comecei a fazer dumbbell olhando pro braço. Aí eu tipo, meu bíceps tá aqui ainda, porque o que eu tenho medo é, tipo, ver o bíceps estourar aqui em cima. Eu falei, meu, ele tá aqui ainda. Aí eu comecei a mudar o padrão de dumbbell, né? Trazer mais no shrug aqui.
Uhum.
Eu falei, gente, foi indo. Aí eu fui pro remo, fui remar olhando o bíceps. Eu falei, caralho, mano, que merda que tá acontecendo, cara. Aí acabou a prova, deu tudo certo. Aí esfriou, comecei a sentir a dor, tá ligado? Aí eu fui lá na fisio também e falei, meu, senti um estralho aqui. Daí ele foi, soltou pra cacete e tal, soltou em volta. Ficou competitivo, mas não ficou 100%. Tanto que eu chamei o Henrique e falei, Henrique, nessa prova dos cleans, que a gente tinha combinado ao contrário, eu fazer touch goal e ele entrar pros singles, falei, meu, não quero arriscar o touch goal, porque essa prova é uma prova que a gente vai super bem, independente de quem faça o quê.
Sim.
E a gente tem que fazer legless na última. Meu, uma bosta, né? Eu tinha me despreocupado com a posterior e apareceu o braço, cara. Essa foi sinistra.
Essa foi foda. Mas chegou a dar uma estirada mesmo?
Cara, o meu físio falou que chegou a a romper. Romper um pedacinho aqui bem pequeno, que a gente tratou bem. Hoje em dia eu sinto meu bíceps meio frágil, mas sem dor nenhuma, sabe? E todo dia fazendo exercício agora. Mas ele falou que pelo teste clínico lá, chegou a romper sim. Eu achei que tinha sido uma contratura. Tanto que eu ficava alongando, mandei mensagem pra ele, falei, meu, me ensina a alongar bíceps e tal. Aí depois que ele viu, ele falou, você não devia ter alongado, mas tudo bem.
Passou, agora... Agora passou.
Mas a prova do Dumbbell, eu achei que foi a prova que mais me cansou.
Essa prova cansou. E não tinha o que. Foi o que a gente falou, era aquela prova simples que não tinha onde errar.
E é tipo aquela prova do meio, que já você. Sei lá o que bate. Cara, bate um cansaço assim. Porque é tipo sábado, à tarde, aí, putz, ainda vai ter domingo.
Não, e
foi
a gente
uma prova
ouvindo,
que eu tava me sentindo cansada. Eu falei, nossa.
A gente ouvindo o time da Mayne liderando. Da K21.
Aí
atirando, apertando a gente rápido, do nosso lado.
Sim.
Não, gente, eu vou ter que acelerar de novo.
E a gente volta, tipo, não, gente, esse Dumbbell vai pesar pra galera. Eles não vão tão rápido. Aí, geral, indo rápido, a gente, caralho, vou ter que ir, vai, acelera.
É, o time da Tirano tava bom. Você tava com o Henrique, Carol?
Não, e tava com o Tato.
Não, você tava com o Tato e o Tato com a... E a Tata com a... Quem que tava puxando mais um outro? No Tato, você com o Tato aí. Ou tava, vocês estavam meio que.
Cara,
meio
que eu acho junto. Que era eu. Eu acho que era eu. Mas não muito também. Foi mais nos dois últimos rounds que eu dei uma puxada nela.
Mas, tipo.
No ritmo de Dumbbell.
No Dumbbell, porque no ski a gente tava bem parecido. É. No Remo eu tava terminando um pouquinho antes até. É. E a caixa é aquela sincronismo ali, né?
Vai estar morto, tem que pular.
É, tem que pular e só tentar não se afastar muito da caixa.
Sim.
Mas eu achei que a gente estava bem... Quando a gente treinou, eu senti que teve momentos que o Tato estava se puxando e teve momentos que eu estava.
Não, treino você quebrou 3 vezes o Dumbbell. Não vem, não.
Ah, mas ele voava da minha mão.
É, no treino ela quebrava o Dumbbell e eu assim, Carolzinha, não vai dar pra quebrar. A gente
estava na série mais leve, né? Então eu trocava no ar, não sei o quê. E aí, ele às vezes eu pegava errado. Eu sou meio desastrado.
Mas foi bem equilibrado entre nós. Assim. Acho que no Henrique da Tata, que o Henrique puxou um pouco, porque não tem como, né? O Henrique tá foda, sim. Cara. O Henrique ia puxar qualquer um que fizesse com ele.
Ainda bem que eu fico tapa.
Não, o Henrique tá insuportável, cara. O Henrique tá insuportável. Mas a gente chega lá. É, e no sábado? No sábado, acho que vocês já estavam em segundo lugar ou em terceiro?
Não, a gente terminou empatado, né? Um cara em primeiro e duas pessoas
em
segundo.
Né? E vocês em segundo empatados, né?
Isso. Ou empatado ou em terceiro e empatou depois da prova dos clientes. Não, estava empatado.
Acho que foi isso mesmo, estava empatado. E nesse momento aí, né? Porra, passou aquele primeiro dia cheio de turbulência, cheio de coisa inesperada. Um ótimo dia de competição, a gente conseguiu chegar aqui, estamos empatados em segundo. Meio que, o que que passou ali pela cabeça na hora?
Ah, deu um alíviozinho.
Pô, isso aí não tem como.
Né, deu.
Alívio para vocês, né? Porque eu pensei, pô, agora a gente recuperou tudo e eu com meu braço e com a minha perna. Porque se a gente tivesse mal, beleza, eu tava ruim, né? Agora a gente tava em segundo já, imagina se eu entrego. Eu tava preocupado.
Todas as provas, na verdade, estavam muito boas para o nosso time, né? Mas a gente sabia que a prova de peso é uma vantagem e a última prova a gente também tinha treinado e sabia que seria um ponto positivo. Então, assim, deu aquela tranquilidade, falou, ufa, conseguimos recuperar, acho que todo mundo ficou mais tranquilo, a Tatá, o Henrique, e deu um gaizinho, tipo, mas ainda não tá dentro. Tamo bem, mas ainda não tá garantido.
Então,
a gente não chegou tão confortável no domingo. A gente sabia que a gente ia ter que ir, porque a imagem que tinham passado pra gente dos outros times era que também não ia dar brecha. A gente falou, a gente não pode dar, nossa brecha já foi. Então, mas deu um alíviozinho sim.
É, eu lembro, antes da semifinal, quando eu acho que eu fiz o vídeo de preview, sei lá que vídeo que eu fiz, o que eu falei, se eu falei no Instagram alguma coisa, tá tudo
mensagem. Eu vi esse vídeo, eu te mandei mensagem, não mandei?
Então, você falou, você acha que o time da K21, não, você acha mesmo que o time da K21 não tá assim, tipo, favorito? Eu falei, cara, eu acho que não. Eu acho que o time da Mayhem é meio que um time azedo, eu não tenho como não colocar eles como favoritos, até a Melina sair, né, aí mudou completamente o time, né? Né? Muda completamente, sim, né? Mas o time da Q21, mano, não sei, eu não acho. Eu acho que o nível tava tão baixo ano passado que acaba que a gente fica, né, meio que achando que eles estão no nível acima do que eles realmente estão. E concordo. Aí o Tato falou, pô, beleza, né? Ficou meio que naquela. Ficou meio que naquela, sim. Mas eu falei, cara, eu via o time de vocês como o favorito brigando com o da Mayhem, né? É que o da Mayhem no papel tava muito bom. Pô, o da Mayhem no papel tava muito bom.
A Q21, acho que foi o que você falou. Eu vi as provas do Copa Sur de novo ano passado e realmente eles estavam bem superior. Mas parando para ver as provas, os volumes mudaram muito. O volume de Muscle Up, por exemplo, que foi uma prova que eles ganharam lá, eles não ganharam agora, tá ligado? Então eu comecei a ver essas coisas depois, né? Falei, putz, talvez as provas mudando, mudou o time. Não é aquele time imbatível, que qualquer prova eles vão vir arregaçar. Dependem de prova também. Mas o que, que eu ia falar? Não me lembro o que eu ia falar.
Deu branco. Vamos para a prova do Clean. Porra, Tata, eu jurava que era porque você tava com preguiça, cara, que você mandou o Henrique emendar.
Não, mano, era tá pra vendo? Eu ter emendado.
A porra da imagem que você passa, tá vendo? Você fica dando esses migué aí eu falei, caralho, é o Tato preguiçoso, cara. Eu pensei assim mesmo, eu acho que eu não tava narrando na hora, eu falei, cara, é o Tato preguiçoso, o Henrique emendando e ele fazendo sim.
Mano, mas você chegou a ver que meu padrão tava até diferente, eu tava com o braço até mais esticado, mais trazendo mais... Porque eu costumo dar dobradinha no braço para trazer pro quadril.
Sim.
E eu não podia fazer isso, porque tava doendo meu braço.
Mas tava. Chegou a influenciar mesmo ali.
Sim, total. Total.
Chegou.
Assim, jogou um pouco a responsa pro Henrique, que é uma pessoa que suporta essa responsabilidade, sim, né? Então, porque a última prova não ia ter... Tinha as subidas de costas.
Os legless, né? Que
aí legless sentado, né? Coisa diferente. Que até então a gente só tinha feito em treino. Nunca tinha feito, depois de cinco eventos de competição, sim, um legless sentado. Não sabia como ia responder, né?
Não, mas o Henrique aceitou muito bem a responsa. Foi super bem. Mas depois eu parei para contar. Falei, pô, Henrique, você tetigol fez uns 3 clean a mais que eu só. E no de 140 eu ainda fiz mais que ele. Mas querer, eu acertei. Porque meu físico falou que realmente o problema ia estar nessa fase excêntrica. Então, se eu tivesse arriscado os touch goal, ia ser pior. Mas eu nem sabia disso. Eu só tava com medo mesmo.
Foi no feeling mesmo, né? E pra você, Carol, como é que foi essa prova?
Era uma prova que eu tava muito ansiosa, porque eu adoro clean. Adoro clean pesado. E a gente tinha ido super bem já nas quartas, né? Eu tinha feito bastante
clean jerks. Só a Carol fez 20 clean jerks, ela já ficava em quinto, no geral, só ela.
E aí era uma prova que eu tava ansiosa. Mas ainda é uma prova de peso, dá uma tensãozinha. E aí eu combinei ali com a Tatá, ela ia fazer um, dois também. Porque eu fiquei, Kid, você tem que fazer? Porque vai que ele vem inventando essa moda do esforço. Eu falei, finge um deadlift, tipo, a última prova, a gente ali, antes de entrar, ela não queria, ela nem fez a última carga, né, na verdade. Eu falei, faz um deadlift só dela, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Aí eu, ai meu Deus, você tem que mostrar esforço.
Cara, mas essa regra é muito zoada, isso aí é muito zoado. Meu Deus do céu.
Mas era uma prova que eu sabia que ia ser legal e foi bem legal.
Naquela última carga, foi perto do seu... Era perto do seu PR, aquela última carga?
Ah, na verdade, ela é meu PR.
Não, 106, é o PR. Você não fez 110 já?
Não.
Então é o PR.
Então é meu PR.
Pô, mas posso falar um negócio que eu fiquei preocupado? Que foi assim, antes da gente ir pra competição, a gente testou muito a última prova, né? Porque a gente julgou uma prova simples e a gente pensou, temos que estar com essa prova ensaiada. E foi uma prova doída. Nossa, eu não queria fazer o último round. Não, aqui já deu. E os caras, não, vamos. Gente, é treino. Não precisa disso. E aí eu cheguei com a Tatá e falei, puta, Kid, tem um jeito dessa prova não ser doída. É a gente chegar no último, no, na última prova já classificado. A gente pode fazer na paz do Senhor. Ela me olhou e falou, então a gente vai ter que sofrer. Porque a gente sempre faz alguma merda pra chegar na última prova precisando ir bem.
Tava escrito.
Aí eu falei, não, Kid, para com isso. Puta, aí não deu outro. Entramos nessa prova, precisando ganhar da Mary, que na minha cabeça iria mandar bem, porque os movimentos ginásticos, para o nível de atleta que eu achei que era, iam ser simples, né? O volume. Uhum. Então, achei que ia ficar bem na correria essa prova. Graças a Deus que não ficou.
Não, mas mesmo assim, vocês fizeram rápido, né?
Sim, a gente acabou ganhando.
É, vocês ganharam.
Sim.
Mas eu acho que foi tão, tipo, no terceiro round a gente já viu que a Mary ficou, já ficou tudo mais leve, geral
contando com
a gente, é. Carol chorando já no meio da prova.
Vocês imaginaram que ia passar a Q21 ou vocês nem tinham pensado?
Não. Em algum momento, sim. Quando acabou, não. A gente ficou sem noção.
É.
Mas aí falaram, não, eles precisavam ficar em sexto, ou cinco posições de vocês, ou em quinto, uh-huh. alguma coisa assim. E aí eu comecei, eu lembro que eu vi o tempo da bateria anterior e dois times tinham fechado antes, sim. a gente e o da Q21 Flux.
Isso.
Aí eu comecei a falar, peraí, mano, se pá vai rolar.
E é, fiquei na minha ali. Eu tava pensando nisso depois, na verdade.
Falei, se pá vai rolar, a gente ganhar. Mas isso depois da gente ter sentado, comemorado, que a gente já tava classificado. Depois eu fui pensar de ser campeão ou não, mano.
Não, mas essa, eu acho que, agora eu não tô lembrando também, mas eu acho que eu reparei isso na hora, né, que o time da Mayhem ficou bem pra trás logo no começo, porque logo a menina começo, travou,
no strict,
e, e o da Q21 começou a ficar pra trás, tipo, no meio, e só foi ficando, sabe, nego veio vindo e eles ficando, nego veio vindo e eles ficando, eu falei assim, caralho, eles botaram a diferença boa, mano, talvez, aí você dê conta, né, é, talvez dê, mas, porra, mais uma vez, parabéns aos dois, né, destruíram, foi irado. Eu lembro a primeira prova, e eu não posso demonstrar muito nervosismo, né, na primeira prova, cara, eu tava muito nervoso, e eu não, sorte que eu não tava narrando na hora, Tato reclamou, né, porra, você não tá narrando os nossos negócios, eu falei, cara, sorte que eu não tava narrando na primeira, porque eu tava assim, ó, no, naquele vidrinho do lado ali, né, eu tava desesperado, olhando assim, tentando conversar com alguém, só que eu também não podia ficar falando com ninguém, né? Não posso ficar conversando com os outros, essas paradas ali. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com a Tatá, mano? Não é possível. E eu tentando me manter calmo.
Mano, acredite. Oh, no meio da prova, eu saí da esteira, né? Daí vi ela sofrendo e ela falei, Kid, tá tudo bem? Quer usar outra corda? Dela, Kid, não sei o que tá acontecendo. Tipo, ela, a gente não sabia explicar. Tava todo mundo tranquilo. A gente sabia que quando ela saísse dali, a gente ia buscar todo mundo. A gente falou, meu, quando ela sair, a gente vai buscar geral. Então a gente ficou tentando dar um suporte, tipo, Kid, faz assim, faz assado. O Fernando gritando na torcida,
sim.
segura assim. Aí eu, tá, dá assim dela, não tô conseguindo. E tava tudo tranquilo lá dentro, né, tipo, externamente da gente. Por dentro a gente tava tipo, meu Deus, que não, posição eu... a gente vai ficar nessa sim. prova.
Eu não conseguia nem pensar em que posição eu ia ficar. Eu só não aguentava mais segurar o saco. Chegou uma hora que eu falei, não dá, tipo... E aí, na hora que sim. acabou, eu falei, ferrou, tem que fazer clean jerk.
É.
Aí, juro, a minha mão estava apenas de enfeite. Os meninos me ajudaram muito, eles nem sentiram, eu só contei depois. Porque eu não tinha força, tipo assim, o sandbag me sugou.
É, não, a gente imaginou, mas, por exemplo, é que o tempo que vocês estava... ficaram trabalhando, a gente ficou descansando. É, então, pra gente falei, tava...
sim. Eles vão ter que fazer clean jerk aqui por mim. Henrique, puxa forte. Aí, beleza, aí fomos evoluindo ali um pouquinho. Aí eu também fui me recuperando, porque eu saí daquilo e fui pra bike. Aí eu fiquei sentada. Aí,
sim.
Deu uma, a bike deu uma... ali foi o melhor momento que daí eu consegui recuperar bem. E aí, mas eu nem tava pensando em colocação, eu só tava pensando... Porque eu comecei a fazer uma posição muito esquisita pra segurar o saco.
É,
que
ficou 5 minutos segurando sim, o sandbag.
Sim. E aí eu falei, eu fiquei com medo daquilo me travar as costas na hora que eu saísse dali. Sim. Porque na hora eu não tava sentindo. Só que eu sei que eu devia estar, tipo...
Zoada,
porque não tinha mais como eu segurar, tipo... Aí pegou um pouco mais de bíceps, tudo. Eu falei, nossa, quero ver como que eu vou ficar. Mas não, graças a Deus... sobrevivi e deu tudo certo.
Não, teve uma hora que eu acho que a Tatá não conseguiu acertar, tipo, 3, 4 double under e você segurando o bagulho, subiu o bagulho umas 3 vezes, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, caralho.
E tipo, ela assim, demora pra engatar, né,
é.
Double under, às vezes. Aí ela mandava eu esperar, só que eu já tava, tipo assim, tava tão de pouquinho em pouquinho que um double under que ela pulasse ali já era alguma coisa, então eu tava sim. tentando segurar o máximo de sim. tempo.
Sim.
Mas... Ah, hoje em dia a gente brinca, até assim, já hoje, virou uma coisa leve.
É. Hoje ri, né?
Fala, Porque a corda que ela usa é do tamanho da Luma.
Ela usa uma corda do tamanho da Luma e uma corda de $5 que ela achou ali na banca de jornal, sabe?
Ô, Kid, vão comprar uma corda. Não, chegando lá no Games, a primeira
Mas ela jura que ela é boa. Ela jura que aquela corda
é
boa.
Não, é muito boa. A altura é pra Luma. O tamanho, a Luma é menor que eu.
Sim.
Mas tá bom, deixa ela.
Passou.
Mas o engraçado foi que na Argentina ela travou nos double under também.
Também.
Mas só porque lá o problema era double under sincronizado.
Não, mas ela tava errando.
E ela tava errando os double under também. Mas ela falou assim, ai, se tem alguém pulando do meu lado, eu fico confusa.
Aí,
mas enfim,
agora
sozinha. Foi de novo. Acho que ela vai ter que mudar a corda mesmo. Vamos dar uma corda de presente pra ela.
Ai, essa foi boa. Se tem alguém pulando do meu lado, eu fico confusa. É muito bom.
É porque ela, tipo, ai, eu tenho que encaixar no seu pulo, aí eu tenho que mudar o meu... E se atrapalha.
E depois que acabou, né? Óbvio, depois da semana de descanso, depois o Tato... porra, o Tato falou que queria competir na seletiva ainda, a Carol ainda competiu, né? Porra, eu falei que o Tato tá maluco, caralho. Vai competir o quê, cara? Não vai competir porra nenhuma, não. Vai descansar, pô, vai pros games. Aí, como é que foi pra você, Carol, competir no TCB?
Assim, eu tava em dúvida se eu ia até então... Eu tinha inscrição lá, tudo, aí a gente acabou indo lá para Cookville. Aí quando eu tava lá em Cookville, eu falei, não, vou fazer sim a seletiva. A gente programou a viagem para voltar, para que desse tempo. Porque assim, para mim, eu não tenho muita experiência de arena e tudo mais. E eu acho que quanto mais eu sentia essa adrenalinazinha, mais vai criando essa casca. Só que também eu acho que não adianta ficar pegando qualquer campeonato. Então, eu acho que o TCB é um campeonato forte, tipo, são 4 dias de competição. Então, para mim, como atleta, acho que também é um marco, tipo, na carreira brasileira, né? Então, acho que a experiência do TCB é muito boa. A única questão é que eu acabo me cobrando demais. E aí, eu fui pra seletiva...
Querendo ganhar todas as provas.
Com uma ideia. E aí...
Querendo todos os piques do Thales, todos os recordes, eu vou ganhar todos. Eu, calma. Não precisa, só classifica, já tá bom.
E aí entra o Tato motivacional, né?
Sim.
Motivacional não, coach.
Coach.
Assessor. E aí eu acabei me cobrando muito, assim, sabe? E aí... Mas foi bom que eu senti isso na seletiva, e não para que deixasse essa cobrança, sei lá, no TCB, por exemplo. Sim.
Mas foi bom que você também tomou alguns pontos ali por falta de desatenção na arena, por coisas na arena... E é isso, essa experiência da arena que você tem que ir ganhando, e foi isso que a gente pensou quando decidiu para você ir, né?
Sim. E aí fui, acho que foi, assim, honestamente, vendo o nível que as meninas puxaram ali, acho que foi a seletiva mais puxada até agora, tipo, eu senti que foi uma coisa muito forte.
Lembrando que a gente tá falando isso antes da seletiva do Rio, então a gente não sabe como foi a seletiva do Rio.
Até agora... Ao meu
Até
ver,
agora,
assim,
a Sorocaba foi a mais forte, pelo menos do feminino. Foi a mais forte.
Tipo, a Bruna tava muito forte, a Cakes, a Doto, a Débora também, todas. E aí surgiram algumas meninas pontuais, né, em cada prova. E foi bem puxado, assim. Mas foi bom pra eu ver também, uma das coisas que o Tato me falou, é que falou, Carol, você treinou, a gente programou a nossa vida pro Copa Sur. Chegou um dia depois com a pessoa, a gente não sabia que ia
acontecer. Não tinha nada programado.
Não tinha nada programado, porque a gente falou, ó, nossa vida está. As pessoas agora estão treinando para o TCB.
Sim.
Você, no caso, ainda está treinando para o Games. Aí a gente falou que a gente ia brincar com o Thales, que eu estava treinando para o TCB e, por acaso, eu ia no Games no meio do caminho. Então, assim... não tem por que eu estar me cobrando dessa maneira, sendo que eu tive outros objetivos, né? E não tem como, a gente chegou muito ali na ponta no Copa Sul, né?
Tanto que eu comecei a me machucar de um jeito que não é normal me machucar.
Nunca machucou, a gente tava... Foi uma coisa, essa construção aí do ano passado para esse ano, para exatamente aquele final de semana. Então, assim, de tentar trazer esse entendimento para mim como atleta, porque ano passado para mim foram experiências sem responsabilidade, eu fui bem... Fui bem, mas eu não tinha a cobrança que eu tenho hoje.
Não tinha as fãs
que não tem ninguém hoje. Ninguém tá me cobrando, eu que me cobro, entendeu?
Sim.
Então, eu vejo que, assim, foi bom. Foi um final de semana de bastante trabalho psicológico meu, assim, sabe? As provas foram legais, tudo, e garanti a vaga. E falei também, não tenho nada certo, quero ver como eu vou terminar o Games. Porque é um mês depois, pode ser que eu termine o Games e falo, não quero ver CrossFit na minha frente. Pode ser que aconteça alguma coisa, porque, por exemplo, eu lembro a Vitória, tudo bem que ela tava no individual, mas eu encontrei ela domingo. Coitada, ela tava com coisa no punho, porque é pesado,
sim, né? Ela não queria ver CrossFit na frente dela.
Então ela falou, espera ver como você vai se sentir. É isso, a vaga tá garantida, acho que é um evento bom como atleta para eu participar. Mas vamos ver o que, que vai ser. Eu gosto de Sorocaba também, acho aquela arena bacana de competir.
Sim.
Vamos ver.
Cara, eu acho que tem umas paradas interessantes, né, para comentar. Agora, depois que o Guilherme decidiu não participar de nenhuma competição no Brasil e focar lá no principal, todo mundo criticou, né? Muita gente criticou. Depois muita gente começou a copiar.
Sim.
E o que eu acho é que cada um tem que começar a olhar para a porra do próprio umbigo e parar de ficar olhando para os outros, entendeu? Porque, por exemplo, você tá nos games, caralho, e tava participando do TCB, e sabe da importância para você, especificamente, de estar participando do TCB. Você sabe o que, que o TCB pode agregar para você na sua carreira no momento. E todo mundo fica nessa, sabe? Ah, não, fulaninho conseguiu tal coisa, então eu vou começar a imitar. Ou eu vou ficar falando mal, e aí depois, sabe? Cara, para de ficar olhando os outros, bro. Começa a fazer o seu. E o que é para você, por exemplo, um atleta que tá no nível que tá, para um Tata, é que o Tata tava machucado, óbvio que não era para forçar, mas ir na seletiva e competir 2 dias, pô, fazer 5, 4 provas, 4 entradas, pô, não é nada demais, sabe? Então, nego fica... Eu acho que nego deixa o ego tomado de um jeito que não tem nem por que deixar um negócio desse, sabe? Não tem nem resultado para tá com o ego tão inflado assim, ah não, porque eu tô me preparando pros games e a minha vaga tá certa. Caralho, não existe vaga certa, irmão, não existe isso. Sim. Aí você não vai participar dos games, e aí você não vai participar do maior campeonato do Brasil, e aí o que, que você vai fazer?
É, eu acho que tem outros 2 pontos, por exemplo, para essa temporada que eu levei em consideração. Eu achei legal o fato de ter aquela vaga pro Latam, o Lollapalooza. Então... acho que é uma forma da gente se desafiar por algo a mais, não apenas de querer estar no pódio do TCB, sim, e sim para conquistar isso. E outra questão é que eu acho que ninguém no Brasil aqui ainda está no nível do Guilherme de ter um patrocinador só gringo. Então, eu acho que você tem, por exemplo, eu acredito que sim, que é um ponto positivo eu estar fazendo presença num evento para o meu patrocinador que está ali me acompanhando, tudo. Porque, querendo ou não, não tem como. É visibilidade, você tá ali na arena, as pessoas vão te conhecendo, vão te vendo pessoalmente, então acho que isso agrega valor também para você poder estar apresentando eles, sabe assim? Então eu vejo um pouco disso, assim. Não que, ai, tô indo, ninguém tá me pressionando, não é porque o patrocinador tá me obrigando, não, mas é uma troca, tipo, meus patrocinadores são brasileiros, qual que é o segundo maior evento? Passamos o Copa Sur já. Vai ser o TCB, então, tipo, não tem por que ficar na geladeira, sabe? Mas eu acho que é individual, acho que cada um tem a sua razão, mas eu concordo um pouco com o que você falou.
E o problema é que muitas pessoas que têm essa posição reclamam de não ter apoio, de não ter patrocínio.
A gente já conversou sobre isso, né?
E as pessoas não ficam em evidência e a conta não fecha, gente. Não é assim que funciona, entendeu? É, por exemplo, o Gui, quando decidiu isso... ele já tinha um TCB, que ele foi campeão, ou ele ganhou, ou ele já tinha pelo menos um segundo lugar no Games, já estava perto de 100 mil seguidores, era um cara muito influente. Então, para ele abrir mão disso, ia mudar pouca coisa. Sim. Agora, tem gente que não tem 500 seguidores e reclama de não ter patrocínio. Beleza, a pessoa quer abrir mão aí para o Games com 500 seguidores, faz isso. Agora, não reclama de não ter patrocínio, porque não tem como uma marca te bancar e você não aparecer, entendeu? É muito investimento para a marca, tipo, do nada, sem ter alguma garantia de alguma coisa. A não ser que você tenha 500 seguidores e você vende, faz 500 vendas por mês para esses caras. Ah. Aí a marca vai olhar e falar, beleza, você se paga, dá para eu ir te apoiando aqui. Agora, você quer sumir, ficar só treinando e ir para o Games, você tem que pesar na balança o quanto que vale isso, sabe?
A galera não entende que patrocínio é a via de mão dupla. A galera acha que patrocínio é via de mão única. E não é uma via de mão dupla obrigando o atleta. É uma via de mão dupla que, porra, que você fecha, você dá o mínimo de trabalho possível para ele E ele, naturalmente, né, ele é proativo em querer contribuir com a marca que está ajudando, que está ali apoiando, que está patrocinando. É essa cabeça, por exemplo, como a Carol citou, né? Cara, não tem ninguém me pressionando, mas eu penso nos meus patrocinadores.
Cara, mas porra, o que eu falo para a Carol também, e que fica até de dica para o pessoal, é assim, não adianta você fechar um patrocínio e falar, ah, agora fechei o patrocínio, posso ficar sossegado. Vai dar um ano, 6 meses, a marca vai virar e falar, oh, valeu, não quero mais. Então você tem que se fazer presente a ponto da marca, não. Venceu o patrocínio, mas eu quero renovar com esse cara porque ele fez um bom brand da marca, esse cara se vendeu bem, esse cara participou de competições legais, tem conteúdos legais, então eu quero investir nele ainda. Se você some e não dá nenhuma satisfação para a marca de nada, você não vai ser prioridade da marca também. Então, aceite.
Por exemplo, a gente vai estar lá no final de semana do Powered by Coffee Games um dia antes da gente viajar. Mas a gente falou, não, a Powered é o nosso patrocinador, a gente quer prestigiar o evento deles, a gente não vai estar competindo mais. Mas a gente podia muito bem falar, eu tenho certeza que a Amanda ia entender. Falar, Amanda, é um dia antes da gente viajar, a gente vai ficar treinando em casa, arrumando mala. A gente falou, não, óbvio que a gente vai, a gente quer estar lá presente.
Não ia entender, não, ela perguntou 10 vezes, tem certeza? Tem certeza. Não vai atrapalhar vocês? A gente tem que ir sim. Pô, então, antes da gente classificar para o Games, antes do meu canal estar do jeito que está, ela virou e falou, não, tá bom, patrocino vocês dois, eu quero vocês dois. Agora que a gente está bem, está surfando tudo que a gente está colhendo, tudo que a gente plantou, vai ficar com isso? De, ah, não, agora eu vou para o Games, não dá para ir no seu evento, não. Eu vou no evento, sim, vou fazer vlog, vou tirar onda com a galera e a gente vai estar lá.
É isso.
Esse é um exemplo, né?
Sim. Um exemplo de uma aparição sem ser em competição, né? Só de querer estar junto com a marca.
Com certeza, com certeza. E como é que tá, né, entrando naquele assunto chato e que, infelizmente, acho que não vai ser resolvido antes dos games, né? Eu ia até perguntar como é que foi, ou foi resolvido.
Calma.
Tato tá sorrindo aí de um jeito que eu até...
Calma.
Foi resolvido? Tá sendo?
Acho que até terça-feira o pessoal já vai estar sabendo, né?
O pessoal já vai estar sabendo.
Rolou?
Faz a pergunta. Qual
a pergunta que é?
Então, era pra saber a questão do Henrique, né? Pra saber como é que...
Ela tava grávida, não é isso?
Não, tô zoando.
Dá uma de tia Claire, né?
Sobre a questão do Henrique, né? A parada do visto, eu ia perguntar como é que tá o treino de vocês também em relação a isso.
Vamos lá, coisa de cada vez. Faz algumas horas que a gente recebeu a ligação dele falando que ele conseguiu o visto.
Caralho!
De algum jeito que a gente não consegue explicar. Ele ligou pra gente. Ele não tinha agendado há 2 semanas atrás ou 1 semana atrás. A gente conversou e tava decidido que ele ia desistir de tirar visto para não atrapalhar futuramente, ano que vem conseguir classificação individual e não conseguir, porque já tem 5 negadas e o pessoal marca ele.
É.
Então a gente decidiu junto que ele ia desistir e tudo bem, a gente ia com o Nick, o Nick que sempre deu esse suporte para a gente como suplente. E aí recebemos a ligação dele hoje.
Não, eu tava treinando, aí
a ligação perdida
da Andressa, ele me mandando um WhatsApp. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí a Tatá mandou no nosso grupo, não vão contar a novidade? Aí eu nem, juro, eu achei que a Andressa tava grávida. Aí eu comecei a mandar mensagem, eu falei, me atende, liga. Aí ele ligou, aí ele falou, sei lá, talvez ele vai poder contar melhor como é que foi realmente. Mas sei que ele tinha saído da entrevista e tinha visto aprovado.
Caralho, que bom, brother.
Loucura,
puta,
né?
Que irado.
A Andressa, eles vão postar vídeo no canal, aí vocês vão assistir no canal deles lá, no canal
tá
dele,
contando.
No canal novo.
Que irado. Mas,
que vai
que
ter o Henrique falando inglês.
O melhor conteúdo vai ser esse.
Ai, cara, que irado. Porra, não,
feliz, né?
Porra, feliz pra caralho.
Saber, Axel. A gente soube agora, a gente tava treinando 11 da manhã e foi quando ele ligou pra gente.
Porra, feliz pra caralho, irado.
Mas, ô, segredo, deixa ele falar.
Sim,
a gente
lógico.
Tá falando hoje,
né?
Porque vai
só solta, a gente só solta na hora que ele... Eu só solto na hora que ele falar, pode ficar tranquilo. Ô, mas agora a parada muda, hein? Agora dá pra passar os cortes, dá pra ir até o final,
até
caralho.
Meu, agora ferrou.
Agora é até o... Meu irmão, até a última, até o último momento.
Pô, cara, isso aí é meio que uma incógnita, eu acho. Porque, por exemplo, o Henrique tem um ponto fraco muito forte, que é a natação. Isso não tem como a gente negar. Sim. Então, por exemplo, a gente estava com o Nick, que eu falei em outras entrevistas, que se com o Nick viesse as provas de natação no primeiro dia, talvez fosse melhor estar com o Nick, né? Teoricamente, pensando friamente em prova. Sim. Lógico que o Henrique conseguiu a vaga, é ele que tem que ir, se não fosse questão do visto e tal. Mas beleza, e se a natação caísse só no domingo? Ia ser bom estar com o Henrique desde o início.
É, eu acho. Entendeu? Eu acho que. Pop. Porque é aquilo, né? Na hora que a gente começa a botar corte, começa a ficar um bagulho meio escroto, na real. Na minha opinião, não era pra ter corte, né? Pra ninguém. O nego já se matou pra se classificar. Tá gastando dinheiro que tem e que não tem pra ir pra lá, né? Muita gente vai com realmente com dificuldade, buscando até aquilo que o Tato falou, né? Tipo, buscando realmente uma mudança de vida ali em relação ao patrocínio e tudo. Aí tu chega lá e você compete 2 dias e o nego te corta. Eu acho isso totalmente desnecessário.
Eu acho que exemplo que eles deram, o Dave Castro, numa entrevista aí, que acho que o Cross traduziu, nada a ver. Ele fala, nos outros esportes tem corte. Não. Mas os outros esportes corta sendo a mesma prova. Ah, natação, é, 50 metros, corta semifinal, final, não sei o quê. São provas completamente diferentes, cara.
Exatamente.
Que não
exatamente.
Faz sentido não, cortar.
É,
não
eu tem... acho que aquele corte do sábado pro domingo, eu não acho ele tão ruim.
Não, sábado pro domingo, só sobra 20 times?
Não, não, o corte do ano passado. É, o corte de 40 para 30 no sábado para o domingo.
No sábado para o domingo. Entendi. Eu acho que ele é até que razoável. Eles querem, sei lá, fazer provas diferentes. Querem diminuir bateria para ficar aquela tudo. Coisa mais, né? Eu acho que é ok. Agora, o corte da sexta-feira realmente é uma coisa que fica mais justo, né? Sim, justo... Fica mais apertado. O tempo de competição, né?
Você... Então... É exatamente o que o Tato falou. É igual 2019. A prova de clean foi no sábado à noite. Quantas? A prova de clean não teria pois aquele é. Resultado se fosse na quinta de manhã, né? Seria completamente... A prova de natação foi domingo de manhã. Quem nada bem já tinha saído, por exemplo. O Ficaus ganharia a prova de natação e ele já tinha saído. Então, você muda... O CrossFit, ó, na hora que a gente fala de uma competição de CrossFit, o teste é a... É o teste inteiro, né? É o teste por completo. Exatamente. São todas as provas. São todas as provas. Na hora que você começa a cortar fulano antes, ciclano antes, você começa a tendenciar o teste, porque as pessoas que não iam tão bem em certas provas começam a ir bem, porque quem ia bem foi cortado, pô. E por que foi cortado? Porque ele não ainda... Porque pela ordem que você, programador, escolheu os testes, ainda não apareceu que ele é bom? Porra, sim. Cadê a justiça nesse bagulho? Então, você que determina, né, qual é a ordem importante de teste. E, inclusive, o pior tweet que já existiu no Twitter, né, do CrossFit Games foi em 2019, eles falarem, agora a gente testa força. Então, beleza, para vocês só vale testar força depois que a gente passou por tudo isso? Que babaquice. Então, força é uma parada menos importante do que o resto para o esporte?
A não ser que nos dois primeiros dias eles coloquem 12 provas. E aí já filtra não, lá então, em cima, mas não vai acontecer.
O negócio é, eles têm que... A princípio, para ele ficar uma parada mais justa, eles teriam que equilibrar, né? Vamos botar 3 provas no dia, 3 provas no outro, 4 no dia, 4 no outro, de uma maneira equilibrada. Tá bom. Agora, como é que eles vão equilibrar o sábado? Geralmente, no sábado são 3 provas. Se você bota 3 provas, se são 2 provas no, dentro do Coliseu e 1 prova fora, você já deu vantagem para quem é menor. Então, como é que você vai tornar isso uma parada justa, sabe?
Pela falta de padrão, fica difícil fazer desse jeito.
Eu acho errado, enfim. Mas, né, eu acho que não vê a natação no começo, né? Voltando ao assunto, eu acho que a natação vai ficar... Uhum. Eu acho que a natação vai ficar mais pro final. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas, porra, que ótima notícia, cara. Ótima
loucura, notícia. Né, mano? A gente também ficou tipo, caraca, que loucura.
Ótima notícia, porra, sensacional, sensacional.
E mais legal ainda que vai todo mundo do time, porque o Nick, ele comprou a passagem porque, teoricamente, o Henrique já tinha desistido.
Sim.
Porque se o Henrique tivesse conseguido o visto antes, acho que o Nick talvez nem compraria a passagem.
Ele falou que ele iria ver a gente.
É, não, mas não sabemos. Mas, desse jeito, ele teve que comprar a passagem... Aí depois o Henrique conseguiu o visto e agora vai todo mundo. Vai todo mundo que tava lá escrito.
Top.
O Rooster vai estar com nós.
É. Irado. Não, irado, irado. É, bom, acho que é isso. Vamos fechar por aqui. Depois dos games a gente conversa mais sobre futuro, sobre novos planos, sobre quando que vocês vão voltar para Mayhem, que eu sei que eventualmente vai acontecer.
Será?
Olha o Tato trazendo suspense para vocês. É. Isso é marketing, tá, gente?
E olha o nosso quadro lá atrás.
Ficou maneiro esse quadro, hein?
A gente ganhou de presente. Do Nick, inclusive.
É? Porra, ficou bem bonito.
Bem as bonito fotos mesmo. Da Bel, parece.
Tá dando pra ver.
Ficou louco, mano.
Ficou irado.
Ficou louco.
Direto do QG da Tool Fitness. Mas, vamos lá. Onde é que a galera pode encontrar vocês, acompanhar vocês nessa reta final aí? Até os games e durante os games.
Ah, eles podem encontrar a gente no meu canal no YouTube, que aparece mais a Carol do que eu, né? Porque ela tá competindo mais que eu, que é Tato Autor. E no Instagram, Tato Autor também. Não tenho dread e só isso mesmo que eu tenho.
É dread? Eu entendi dread, não tenho dread.
Thread. Não é dread?
Thread.
Não tenho thread.
É.
E onde que
eu tem você, que Carol?
Eu, podem me achar no Instagram, Caroline Riffer, e eu tô no thread, mas eu só posto bom dia. Eu só posto bom dia, esqueço, aí no outro dia eu lembro e falo, vou postar bom dia de novo.
Muito bom, muito bom. Galera, tá tudo aqui na descrição também. Vocês vão fazer camisa, alguma coisa? Ou não fizeram porra nenhuma?
Fizemos nada.
Porra, Tato, que empreendedor é você, cara? Tu Fitness, que porra de empreendedor, cara, é você? Não fez uma camisa pros games?
Estamos num momento muito delicado.
Ah, sai fora.
Crossfit, aí não sei o que dá pra fazer, o que não dá. Então eu quis evitar qualquer tipo de confusão.
Ah,
nem a camiseta que a gente usou na arena a gente quis fazer pra vender.
Mas então tem a minha camiseta justo na Powered.
Então tá aí, ó. E camiseta tá da Carol.
Toma esse AD aí, de graça.
Ele perguntou.
Não, pode falar, pô. Pode falar, sempre pode. E acompanhem o canal do Tato lá, galera. Os vídeos estão. O vídeo da corrida, assistam o vídeo da corrida, sério. O vídeo da corrida não, vai fazer vocês virarem fã, tá?
Eu juro.
Eu tava assistindo o vídeo, tipo, bom, de boa, assim, andando pela casa e tal. Aí eu fui pra cozinha, levei o celular, aí eu botei o celular em cima e peguei um copo d'água. Cara, na hora que eu fui tomar água, o Tato falou, foi no ponto alto, assim, da corrida, sabe? Aí eu fui tomar, ele começou a xingar, eu engasguei com o bagulho, saiu pelo nariz, eu mandei mensagem pra ele na hora, eu falei, porra, Tato, melhor vídeo do canal, melhor vídeo da história.
Não, ficou muito, cara, bom.
E foi muito melhor sincero vídeo. Esse vídeo, sério, foi bizarro.
Deu pra ver.
Eu sou sincero nos meus vídeos, foi deu realmente o que eu tava sentindo lá.
Deu pra ver.
Que ideia de rico.
É. E, ó, estarei lá, então, pra quem tá ouvindo aí em casa, eu vim falando no podcast sempre que eu não sei, né, se eu não sei, estarei lá, mas não estarei fazendo a transmissão oficial, tá, então estarei num papel diferente dessa vez. Quem quiser saber mais, vai acompanhando aí que daqui a pouco eu compartilho mais com vocês. Gente, muito obrigado, mais uma vez, como sempre, pela participação e até breve, né, nos veremos pessoalmente em Madison.
É isso aí, pra cima.
Até já.
Valeu, galera. Tamo junto.
Valeu.
E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade, eu estou passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço treinando. Travei mesmo. A ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar a Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois, agora eu tô muito melhor. Muito melhor, de verdade. Tá? Eu tava igual assim, ó. Igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar. Já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um, quem nunca teve um torcicolo. Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. E para fechar, UltraWod, os melhores equipamentos de crossfit do país, tá? Se você é dono de box e tá precisando renovar algumas coisas, ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWod, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então, por isso que eu sempre falo que a UltraWod tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica crossfit, você está precisando de coisas como mini band, abmat, kettlebell, dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWod, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa, vai durar a vida inteira. Na UltraWod, usa o cupom AXEL7. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15, você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.